Mukaji, um programa de rádio em formato informal com música, leituras e performance. Em cada um dos episódios falaremos sobre o passado, presente e futuro das lutas feministas, estratégias de resistência e de sonho das mulheres africanas e na diáspora. Mukaji, um programa de rádio moderado por Yara Monteiro. Olá pessoas, hoje temos connosco Ariana Furtado. Neste nosso episódio iremos abordar e tentar identificar como criar um futuro feminista e antirracista. O futuro dependerá do que fizermos no presente, principalmente com as nossas crianças. A nossa convidada de hoje, Ariana, nasceu em Cabo Verde, tem 44 anos, é professora, ativista e cresceu na margem sul do Tejo, no Miratejo. Bem-vinda, Ariana.
Olá, Yara.
Quero começar com uma frase que li sobre uma entrevista dada por ti ao projeto Memoirs. Sinto que há uma história que ficou em África.
Eu tenho 44 anos e desses 44 anos vivi 44 em Lisboa, em Portugal, na margem sul do Tejo. E, portanto, eu, o que eu quis dizer com esta frase, o que eu quero sempre dizer, é que eu quero, no fundo, resgatar a minha identidade. Porque o ser cabo-verdiano é algo que me é inerente, que eu carrego comigo. E eu vivo muito o presente. Sempre fui uma pessoa que vive muito o presente. E o passado é algo que para mim está-me intrínseco. Eu não sei se me faço explicar muito bem, mas projeto muito para o futuro, no futuro. Isso tem a ver um pouco com a minha condição de professora, de Sim. trabalhar com crianças e de estar permanentemente a pensar e a olhar para o futuro. Não é? Eu vejo as crianças e penso que elas vão ser, o que elas desejam, o que elas vão viver. E isso fez com que eu também refletisse ao longo da minha vida, porque já são mais os anos que eu me levo neste momento como professora do que aqueles, já são mais de duas décadas, e isso fez com que eu também sentisse que a minha vida foi sempre muito... E isto é uma autorreflexão, uma autocrítica também. Foi muito vivida com o que me era dado no momento. E fui, ao longo destes anos, nomeadamente ao longo desta década, com as pessoas que fui encontrando, com os movimentos aos quais me fui associando, tendo esta incrível oportunidade para refletir sobre o meu passado. Sim. Sobre de onde eu venho, quem eu sou, as minhas raízes. Não que os meus pais não fizessem este trabalho comigo, muito pelo contrário. Sempre ouvi conversas em casa do meu pai, com familiares e amigos, sobre a guerra colonial, as vivências em Cabo Verde, a africanidade, sobretudo com o meu pai, que era uma pessoa mais política. E com a minha mãe vivi mais a questão linguística. A minha mãe falava muito mais crioulo e fala crioulo. O meu pai falava crioulo, mas procurava sempre, achava sempre que nos devia dar armas aos filhos e às filhas para o futuro. E achava que a língua era... Não considerava de todo que o crioulo fosse uma língua menor, não é isso que eu quero dizer, nada, mas queria que nós tivéssemos armas suficientes para podermos integrar a sociedade onde estávamos e discutir de igual para igual melhores condições de trabalho, melhores condições de vida. E na essência eu acho que eu sou isso, uma pessoa do presente para o futuro.
Sim, também mencionaste que és filha desse passado, não é? Que sabias ser filha dessa história. Mas sentias e sentes, não é, que também não fazes já parte dele. E se calhar tem a ver com o que tu mencionaste, que te sentes parte do presente. Tu vieste com 15 dias, não
eu
foi?
Eu vim com 15 dias,
com
sim.
15 dias. Alguma vez te sentiste estrangeira em Portugal? Ou quando é que te descobriste? Se pegarmos aqui no poema da Vitória Santa Cruz, quando é que descobriste negra?
Eu sempre me soube negra. Eu sempre me senti negra. No fundo, sei disso por causa do meu seio familiar, sobretudo. Não tanto por influências externas, nomeadamente quando nós somos crianças na escola, sobretudo.
Não sofreste discriminação na escola?
Na escola não sofri. Eu também estudei num contexto muito especial e particular. Eu tenho noção de que eu tive a sorte de ter professores que foram professores que nunca evidenciaram estas questões. Eu tive esta sorte de ter este acesso a um meio muito diverso e que me deu estas ferramentas. A primeira vez que eu possivelmente me senti negra foi quando entrei para a universidade.
Falamos mais
nesse sentido da diferença.
Sim.
Portanto, eu saio de uma escola secundária muito eclética, muito diversa, onde tive professores negros e professores timorenses e de ascendência africana, e onde as turmas eram turmas absolutamente ecléticas, com crianças e adolescentes vindas de várias partes de Portugal e do mundo. E quando eu chego à Escola Superior de Educação, eu sou quase que uma espécie rara. Sou a única negra na minha turma, a única, aliás, naqueles anos em que eu estudei, só me cruzei com mais dois estudantes. Eu penso que eram dois estudantes.
Tu és professora de que ciclo?
Do primeiro ciclo.
Primeiro ciclo.
Do primeiro ciclo. Com mais dois estudantes portugueses, mas com ascendência, não é? E comecei a ser muito... Não um caso de estudo, claro, porque nunca deixei que me olhassem assim, mas eu percebi que, de certa forma, havia algumas professoras que, nomeadamente quando estudávamos literatura ou programas mais específicos para países, para os PALOPs, procuravam-me sempre como referência, como exemplo, não tanto como uma referência, mas como um exemplo a dar. E isso realmente fez-me sentir a diferença. E a primeira vez que eu me senti mesmo não portuguesa de todo foi quando eu fui fazer Erasmus em França. E na Bretanha eu não era portuguesa de todo. Eu apresentava-me sempre: eu sou a Ariana, vim de Portugal, da Escola Superior de Educação de Setúbal. E era estranhíssimo. Não, tu não podes, com essa cor não podes ser portuguesa.
São estereótipos, não é, que fazem
Exatamente.
Parte da nossa sociedade.
Exatamente.
O que é que significa ser portuguesa, não é?
Mas curiosamente agora, 20 anos depois, mais de 20 anos depois, eu fui com uma colega minha, alentejana, de Cuba, que vivia na margem sul e que estudava em Setúbal.
Cuba do Alentejo.
Só para sim,
quem
sim,
estiver
sim.
A ouvir.
Sim, Cuba do Alentejo. E uma portuguesa, não é? Do Alentejo. E na Bretanha, eu era provavelmente da África Negra, sim, para os franceses. Não era de todo portuguesa, e a minha colega era sempre abordada como sendo da África Magrebina. Portanto, até hoje em dia, quando nós falamos muito nesta questão do nacionalismo, do identitarismo, não deixa de ser caricato, não é? Caricato, e ao mesmo tempo faz-nos pensar como é que uma alentejana,
sim,
devia fazer-nos pensar, não é? Como é que uma alentejana de Cuba, no Alentejo, não é? Na Bretanha,
como é que somos
vista
vistos?
Como uma magrebina. Mas que provavelmente não era o caso desta minha colega, que se tornou amiga, mas que provavelmente em Portugal há estes portugueses que se consideram verdadeiramente nacionalistas.
Ou mais portugueses que os outros.
Mais portugueses do que os outros, exatamente.
Queres ler um excerto do poema da Vitória Santa Cruz?
Sim. Obrigada pelo convite para ler este poema, que é muito bonito, e vamos a isso. Tinha 7 anos apenas. Apenas 7 anos. Que 7 anos? Não chegava nem a 5. De repente, umas vozes na rua me gritaram: negra, 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 negra. Por acaso sou negra? Me disse. Sim. Que coisa é essa, ser negra? Negra? E eu não sabia a triste verdade que aquilo escondia. Negra. E me senti negra. Negra. Como eles diziam. Negra. E retrocedi. Negra. Como eles queriam. Negra. E odiei meus cabelos e meus lábios grossos, e mirei a penada minha carne tostada, e retrocedi. Negra! E retrocedi. Negra, negra, negra! Negra, negra, negra! Negra! Negra, negra! Negra, negra, negra! E passava o tempo, e sempre amargurada, continuava levando nas minhas costas minha pesada carga. E como pesava. Alisei o cabelo, passei pó na cara, e entre minhas entranhas sempre ressoava a mesma palavra. Negra, 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 negra. Até que um dia, que retrocedia, retrocedia, e que ia cair. Negra, 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 negra. Negra! Negra, negra! E daí? E daí? Negra! Sim, negra. Sou negra. 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 Negra sou. Negra. Sim. Negra. Sou. Negra. Negra, negra, negra sou. De hoje em diante não quero alisar o meu cabelo. Não quero, e vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum dissabor, chamam aos negros de gente de cor. E de que cor? Negra. E como soa lindo! Negro. E que ritmo tem! Negro, 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 negro. Afinal, afinal compreendi. Afinal já não retrocedo, afinal, e avanço segura, afinal, avanço e desespero, afinal, e bendigo aos céus porque quis Deus que negro azeviche fosse minha cor, e já compreendi, afinal já tenho a chave, negro, 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 negro sou. Negra sou.
Tenía 7 años apenas. Apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron: ¡Negra!
¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra! ¡Negra!
E quando é que descobriste mulher? No sentido, quando é que descobriste que havia uma diferença entre os géneros?
Eu acho que sempre soube, não é? Eu cresci com um irmão, com um ano de diferença.
E havia coisas que ele podia fazer que
tu não
fazias.
E havia coisas que ele podia fazer e eu não podia fazer.
Como, por exemplo?
Não, não. Curiosamente, não sei se é bem assim. Havia coisas que eu fazia mais e que ele fazia menos. Com muito respeito pelo meu irmão e pela minha mãe, que eu adoro, que eles sabem. Mas até hoje o meu irmão é paparicado. Absolutamente, não é? E ao ponto da minha mãe, ainda há uns anos, dizia-me: ai, passas aquela camisa ao teu irmão. E o meu irmão, sabendo cozinhar muito bem, por acaso não gosta de passar a ferro, mas sabe fazer tudo muito bem.
Mas o que estás a querer dizer é que sempre sentiste aquela serventia.
Exatamente.
É? Sempre ser prestada por nós mulheres,
é,
não é?
É. Curiosamente, isto é muito curioso que se diga mais da minha mãe do que do meu pai. O meu pai, eu acho que foi o primeiro feminista que eu conheci, porque sempre procurou que eu e a minha irmã estudássemos sem ser uma coisa imposta, mas uma coisa que partisse de nós, a procura do conhecimento. Sempre quis que nós tivéssemos a nossa vida autónoma. Foi com o meu pai que eu, solteira, fui procurar um apartamento para viver sozinha aos 22 anos. E isso marcou-me profundamente, porque o meu pai, embora fosse uma pessoa já com alguma idade, porque quando eu nasci, o meu pai já tinha 44 anos e já tinha vivido muita coisa na vida, e sempre procurou que nós tivéssemos acesso ao conhecimento, e isso é fundamental. E o meu pai nunca alimentou esta diferenciação feminino, masculino lá em casa, mas a minha mãe alimentou muito até hoje.
Olha, e pegando no que acabaste de mencionar, e sendo professora com uma larga experiência, voltando novamente ao nosso tema, como criar um futuro feminista e antirracista, como é que se educa as crianças para a igualdade e diversidade?
Eu acho que a pessoa que está à frente da criança tem um papel determinante, porque essa pessoa pode alimentar estereótipos ou não. E eu pretendo ser a pessoa que não alimenta isso, portanto. E, curiosamente, nas minhas turmas, as meninas, por assim dizer, não é? Se nós quisermos entrar por estas categorias, são sempre seres muito fortes, conduzem bastante, se calhar.
São líderes.
São líderes. E normalmente os rapazes têm, por assim dizer, têm algo.
São mais dispersos.
São, e elas são muito líderes e orientadoras e guias e não alimentando nas pequenas coisas. Aquela questão no fim do dia de arrumar a sala, que muitas vezes nós professores e professoras tendemos a pedir às meninas, que de não, procurando acabar com
igualar, estas, igualar, não é? Igualar a distribuição das tarefas.
E os livros também ajudam muito. Os livros infantis são...
Costumas trabalhar com livros infantis, com histórias? Eu sei que fizeste uma tradução recentemente. Queres falar um bocadinho sobre ela?
Muito. A primeira parte, eu trabalho muito com livros e também procuro muito que as crianças tenham vontade de trazer cada vez mais livros para a sala de aula, para histórias para lermos, para discutirmos e, a partir daí, desconstruir. Pegar nas histórias que elas nos trazem e desconstruir e construir um universo novo, um espaço onde caibamos todos. Basicamente, eu acho que é a função principal, para além de alimentar, que é óbvio, a imaginação, a criatividade, a fantasia nas crianças, um livro também tem que funcionar como uma apresentação de um mundo melhor.
Ou como uma apresentação de um dilema que possa ser resolvido.
Exatamente.
E discutido entre as crianças.
Como uma problematização do mundo.
Exato.
Não é? E que, a partir daí, nós não tínhamos que nos fechar, mas abrir, procurar soluções, encontrar formas diferentes de fazer leituras de uma mesma situação. Eu acho que o livro infantil nisso é incrível.
Tu também tens um projeto bastante interessante, com a mala na mão contra a discriminação, uma viagem pela história dos nossos direitos, que recebeu o Prémio Municipal de Direitos Humanos na Criança e no Jovem, em 2018-2019. Queres-nos falar sobre esse teu projeto?
Foi muito marcante.
Como é que surgiu, antes de mais? Porquê é que surgiu? Qual foi a necessidade?
Surgiu. Eu tinha esta turma que estava no quarto ano com eles e eu estava nessa fase a tentar encontrar soluções para algumas questões que iam surgindo, nomeadamente questões relacionadas com identidade, com...
Podes dar exemplos práticos?
Sim, esta turma tinha alguns alunos com diferentes ascendências e muitas vezes levantavam-me questões sobre... questões muito simples, mas ao mesmo tempo muito complexas sobre esta questão de quem nós somos, de como nos identificar. Por exemplo, alunos que de origem indiana e nepalesa, e alunos com filhos de casais interraciais que muitas vezes tinham esta dificuldade de encontrar, que não é dificuldade, no fundo é uma descoberta, porque nós, eu acho que nós não, é óbvio que nós na infância não fechamos aquilo que nós somos, nós vamos ao longo da nossa vida encontrando diversas formas de estarmos no mundo e de nos posicionarmos. E eu tinha crianças que eu sentia que sentiam que não tinham ainda pertença. E para eles era muito difícil dizer se eram portugueses ou nepaleses ou santomenses, e que estas questões do, e nomeadamente estas questões de racismo, eram muito sensíveis, o racismo era uma questão que os deixava desconfortáveis.
Mas quando falas em racismo, como é que o racismo era visível no dia-a-dia destas crianças?
Não propriamente na escola, mas na sociedade. Eu vou-me lembrar de um caso que uma colega minha contou-me este ano, que uma aluna nigeriana, desta minha colega, vivenciou no comboio, há menos de um mês, no comboio da linha de Sintra. Uma senhora estava sentada ao lado dela e da mãe, e essa senhora levantou-se, estava ao telefone, levantou-se, e esta menina ouviu a senhora dizer ao telefone: desculpa lá, eu tenho que me levantar que eu estava sentada aqui ao pé destas pretas, já me estava a sentir mal. E esta menina de 9 anos, numa sessão sobre, numa oficina que é feita nesta turma de quarto ano da minha colega, uma oficina de direitos humanos, relatou este episódio. E são estes episódios, estas violências cotidianas, que foram a base para para a criação deste projeto para mim, porque a primeira infância é fundamental na desconstrução deste tipo de episódios racistas, de violências cotidianas.
É uma desumanização do outro.
Completa, sim. Completa. E também o que me levou muito a pensar neste projeto com outras, portanto com a JAS, a Associação de Afrodescendentes, na pessoa da Beatriz Dias, com a Simone Andrade, que é a formadora que faz estas oficinas de direitos humanos na nossa escola, através do Teatro da Voz, com o Danilo Cardoso e a Ana Stella Cunha, ambos do grupo Educar, e com o Celso Soares. O que me levou sobretudo, a ideia partiu de mim na escola, depois de eu ter lido que havia uma abertura de candidaturas da Câmara Municipal ao Prémio Municipal dos Direitos Humanos. Eu pensei que era uma belíssima oportunidade para inscrever a educação antirracista nos direitos humanos, porque a sociedade portuguesa não está ainda, está agora em transformação nestas questões.
Achas que passamos já de uma fase de negação para uma fase de...
Acho que estamos na...
reconhecimento do problema, não, ou ainda continuamos na fase de negação?
Ainda continuamos ali no... é, não é, é, não é, é como se resolve, mas não somos tantos, nós ainda estamos a viver...
Oh, mas não é um problema.
Mas não é um problema. E tem que ser algo naturalizado nas escolas, que a educação antirracista é uma educação para a defesa dos valores humanos.
E como é que é a mala? Eu estou super curiosa para entender se há realmente uma mala física.
Houve uma mala física.
O que é que está lá dentro?
O que estava lá dentro. Sim. Portanto, o que foi para dentro da mala ao longo das sessões foram reflexões das crianças, pequenos apontamentos, uma palavra que foi sempre escolhida como sendo o resumo de cada sessão. Foram coisas tão simples quanto essas, porque lá está, eu continuo a achar que ainda é um projeto muito difícil de eu falar sobre ele. Porque não é algo muito... As pessoas estão sempre à espera de algo muito... Quando se fala de projetos, de muitas...
O melhor projeto é aquele que traz a mudança.
Exato. É isso. Mas estão sempre à espera que seja, que haja já muitas coisas definidas, muitos materiais, muito, uma carta... Não, foi um projeto... Para mim...
Uma partilha de emoções.
Foi uma partilha de emoções.
Reflexões,
foi uma partilha de reflexo. Há coisas que não...
Não é os problemas comuns, os mesmos anseios. Isso é o melhor projeto.
E há coisas que nós não podemos transformar em material. Há conversas que foram tidas que eu acho que ficaram nas nossas memórias. Portanto, há reflexões pequenas feitas pelas crianças que não foram
materializadas
ainda.
Mas achas que existiram padrões? Consegues encontrar padrões em todas estas sessões que foram realizadas? Na medida, se pudéssemos identificar os problemas atuais ou mesmo já passados, não é? Das crianças do primeiro ciclo, as transformações que tu tens visto, o que é que para ti ficou na tua memória, que tu viste como uma repetição?
Uma repetição para positiva ou um padrão negativo?
Os dois, um padrão negativo, não é? Tu vês que é uma questão que é recorrente.
Sim.
E depois também vamos tentar identificar, como é óbvio, algo que seja positivo, que nos possibilite exatamente criar um futuro antirracista, não é? Porque as crianças, é fazendo no presente que podemos alterar o futuro.
O que eu noto na minha escola, um padrão positivo, é o cuidado com a linguagem, que agora, que cada vez mais eu noto que tanto as crianças como o pessoal decente e não decente têm. Já não sinto aquela violência verbal de aquelas palavras que ferem, agridem constantemente. Olha o preto, olha o monê, olha... sai daqui, tu não existes. E mesmo a nível dos adultos, não é? Também havia situações que eu...
Há maus professores. Há maus professores. Claro, eu tenho um caso familiar de uma professora que se virou para um aluno e disse: vai para a tua terra.
Mas, claro que há. Então não há. Eu em algumas escolas, não digo todas, mas já estive em escolas onde eu praticamente não falava com quase ninguém. Entrava, fazia o meu trabalho com a minha turma e fazia bem, porque sempre acho que me considero uma boa profissional, e saía, e não tenho problemas nenhums a dizer isso. Já estive em escolas, do ponto de vista relacional, muito, muito intensas, muito marcadamente negativas, porque não investem nos alunos negros, sobretudo. Há uma descrença de que eles são capazes, que têm possibilidades enormes, tais como os outros, que vão desistindo,
vão ficando para trás.
Nesta escola, nós somos poucas, não é? E eu sinto também que o facto de eu me ter tornado coordenadora de escola, também, aliás, as colegas com que eu trabalho são boas pessoas, ótimas pessoas, com quem eu tenho excelentes relações, e eu sei que olham para os alunos com muito respeito, para todos, que para mim é a base fundamental. Porque quando uma criança se sente respeitada, ela absolutamente sente-se com confiança para poder explorar as possibilidades que tem dentro delas.
Exatamente, não se sente reprimida, não se sente excluída.
E não se sente vergonha de falar nas dificuldades. Não é? Uma criança que sente que, se falar numa dificuldade, não vai ser respeitada, vai ficar inevitavelmente sempre para trás.
Silenciada, não é? Também, não é?
Silenciada, exatamente.
Tenho uma questão para ti. O que é que as crianças partilharam na escola, neste caso na escola virtual, não é? Que deverá ter sido virtual por causa da pandemia, nomeadamente sobre os casos que nós vimos de racismo que causaram a morte, não é? Tanto em Portugal como nos Estados Unidos. O que é que elas comentaram?
Estas crianças que eu tenho, este grupo que eu tenho, o ano passado tinham 6 anos, não estavam tão expostas ainda a estes casos, portanto elas não tiveram grandes reflexões, sentiram mágoa. Eu a determinada altura toquei no assunto, lembro-me, isto já quando foi por exemplo o caso do George Floyd, toquei no assunto e isso efetivamente fê-las falar, dizia que aquilo realmente sentiram a violência e sentiram a violência associada a uma cor, não é? Porque foi muito, essa dimensão foi muito falada na comunicação social, como nunca tinha sido falado, não é? Até provavelmente então, durante a existência delas, não é? A curta existência de vida. Em relação a elas, têm este grupo de que eu tenho agora, é um grupo muito consciente, até lá está, pelo trabalho feito pelas famílias. Eu sei que tenho ali pais e mães que são pessoas muito atentas às problemáticas sociais, e então falam muito com os filhos e passam muito material para as mãos deles, livros que eu há pouco tempo recebi na escola, livros trazidos pelos alunos, livros sobre movimentos cívicos, e eu fiquei assim muito espantada, curiosa e feliz por perceber que as próprias famílias em casa
já estão a fazer um trabalho.
Eu sei que é um ninho, eu sei que tenho ali é um ninho, é um trabalho que tem que ser alargado, mas fiquei muito feliz com aquelas crianças levarem e porem a turma a discutir estas questões. Houve uma menina que depois queria falar muito sobre a Rosa Parks e quem era a Rosa Parks, tudo isto por causa da morte do George Floyd, que a tinha deixado muito transtornada, e porque o pai é americano e o pai falou muito com ela sobre isso e via o jornal, a televisão com ela, explicou-lhe, e ela teve esta necessidade de ir explicar aos colegas. E isso faz a diferença, isso faz muita diferença quando tu tens esta preocupação com a tua filha, o teu filho, os teus alunos, não é? De procurar mostrar as mudanças sociais que estão a acontecer no mundo.
Mas tu fizeste aqui muito boas referências na necessidade de sermos todos a participar na educação das crianças, não é? Há um provérbio africano que diz mesmo que uma criança é criada por toda a aldeia. Há outra que eu também gosto muito, um outro ditado que diz casa de pais, escola de filhos, não é? Muitas vezes a responsabilidade é deixada ao sistema, aos professores, quando é exatamente ao contrário, temos que começar em casa.
Tem que ser uma parceria a muitas mãos. Tem que ser é o trabalho mais difícil do mundo, sem dúvida, porque nós temos que estar permanentemente abertos e permanentemente disponíveis para ouvirmos e se for necessário mudarmos opiniões, se for necessário construirmos outras visões, portanto, e na essência eu acho que o ser humano é muito rígido, ou melhor, vai se tornando muito rígido, vai deixando morrer a criança que há dentro dele e torna-se muito rígido. E trabalhar com crianças dá-me isso, dá-me essa possibilidade, porque trabalhar com crianças para mim não é trabalhar só com elas, é trabalhar com as famílias também, é perceber as necessidades de todos e em prol da educação delas.
Então,
perceber isto... porque é que isto é muito. É porque as pessoas. É muito importante. Porque uma criança tem dentro dela muita ancestralidade. Ela não é só fruto daquele pai e daquela mãe. Ela é fruto de um contexto.
De uma comunidade.
De uma comunidade. De um bairro onde está inserido. De uma sociedade que. Portanto, isso é muito. muito lato, não é?
Então, nesse caso, Ariana, como educar crianças feministas e antirracistas?
Essa é a pergunta mais difícil. É basicamente mantermos... não é fácil pensar em educação sem pensarmos em referências e em valores. E os nossos valores têm que ser os mais justos, não só para as crianças, mas para o mundo. Têm que ser valores humanistas.
E inclusivos, não é?
E inclusivos. E inclusivos, aliás. E para educarmos uma criança para que seja feminista e para que seja antirracista, é preciso, antes de mais, que nós sejamos assim. Nós nunca conseguiremos educar uma criança se não acreditarmos nesses valores, se não acreditarmos numa sociedade mais justa e equilibrada e onde todos caibam, não é? Portanto, basicamente nós temos que, acima de tudo, fazer esse trabalho connosco. E naturalmente, nós não podemos nunca afirmar que somos antirracistas se depois transportamos connosco palavras violentas para com outros, na presença dos nossos filhos e das nossas filhas, não.
Porque eles naturalmente irão replicar.
Exatamente. É aí que eu quero chegar. Eu acho que esse trabalho tem que primeiro começar connosco, em nós, e naturalmente os nossos filhos e as nossas filhas vão viver connosco e com os nossos exemplos e com a nossa forma de estar, e até que isso deixe de ser uma questão, não é? Eu olho para a minha filha e sei que ela é uma menina feminista e antirracista, porque na essência ela vive comigo, vê-me agir, sabe os valores, sem que eu precise dizer, ela sabe os valores que eu transporto comigo, porque eu ponho-os em prática. É preciso é que a sociedade ponha em prática esses valores. Porque não basta dizer, por exemplo, que Lisboa é a capital europeia, não é? E que está da década antirracista, não é?
Da afrodescendência.
Da afrodescendência, exatamente, obrigada. Quando não há nada na cidade que espalhe isso.
Sim, é a passagem do papel, da ideologia, exatamente para a prática.
É isso mesmo. Eu penso que é a melhor resposta neste momento que eu consigo dar, porque eu acho que há uma grande decalagem entre aquilo que nós dizemos atualmente e aquilo que fazemos. E isso, a parte do Estado, até à escola não chegou nada sobre a década, num país que teve uma tão grande projeção transatlântica, não é? Um país que se diz das descobertas, que se diz o mais africano dos europeus, não chegou nada ao sistema de ensino, nada. Eu estou numa escola, eu sei disso. Nenhuma atividade proposta, nenhuma ida a um museu, a um teatro, relacionado com a década
da
afrodescendência. Isto é doloroso de perceber que Portugal não percebe que a relação com os países africanos de língua oficial portuguesa, por assim dizer, não pode ser uma relação romantizada.
Ou paternalista.
Ou pior, não é? Paternalista.
E eu também tenho outra questão para ti. Os manuais no primeiro ciclo ainda continuam?
Como diz um antigo aluno meu, angolano, queridíssimo, ainda.
Ainda, sim. O que eu quero dizer aqui, para quem nos está a escutar, pronto, eu quero verificar contigo, Ariana, enquanto professora do primeiro ciclo, se os manuais, principalmente os de história, continuam a usar referências como ouro, especiarias e escravos, portanto, referências altamente racistas, desumanizantes.
Sim.
Não contando toda a história, mas apenas parte da história. E como é que as outras crianças, Como é que todas as crianças, na realidade, se sentem na leitura e na interpretação desta parte da história?
As crianças olham para aquela palavra e nem sequer conseguem descodificar ainda. E efetivamente, é quando a palavra surge associada a uma imagem, quando surge a imagem do escravo com a... Portanto, acorrentado, não é? É que há ali uma associação, porque a cor que lá está transporta para... traz uma identidade, não é?
Exatamente.
E lá está, esse é, é algo que é absolutamente incompreensível no século XXI, ainda os manuais escolares, sobretudo de estudo do meio do quarto ano, esteja assim, que é aquele com o qual eu trabalho diretamente.
E o que é que tu fazes para desconstruir exatamente a mensagem que ali está escrita?
Eu basicamente digo que aquela informação é uma informação que desumaniza a pessoa que está ali acorrentada. Portanto, a pessoa que está ali é uma pessoa que foi escravizada, não é um escravo. E temos todo um tipo de reflexões à volta disso, não é? À volta dos valores humanos. E isso é, para as crianças, é muito chocante, porque elas nos dias de hoje não conseguem conceber uma pessoa escravizada. E, portanto, que os manuais... O que eu fundamentalmente acho importante é o trabalho da pessoa que está ali à frente daquelas crianças com aquele manual.
Que está a educar, não é?
Exatamente, que não pode deixar, mesmo que surja, é preciso desconstruir, explicar o que aconteceu, como aconteceu, porque é que ainda não foi retirado também. É difícil explicar isso, não é? Porque é que ainda não foi retirado dos manuais a referência por si só assim? É estranho. E, efetivamente, a maior parte das pessoas ainda não está a lidar bem com a questão. Apresenta assim.
Ariana, uma música para nós, positiva, que nos mostre que o futuro é risonho, que é feminista e antirracista.
Eu tenho tantas músicas em mim que é assim muito difícil escolher. Talvez, não sei, eu gosto muito, e a minha filha gosta muito, uma música das nossas raízes. E foi a primeira música que a minha filha aprendeu a cantar em crioulo. Talvez eu possa pensar nessa, que é Nariná, da Lura. E aos 2 anos, e eu fiquei de veras comovida quando ela começou a cantar em crioulo essa música, porque quando a minha filha nasceu, eu tive a certeza de que eu queria que a minha filha nunca perdesse o contato com as raízes. A minha filha é filha de uma relação interracial, portanto, e portanto vai ter assim imensas referências dentro dela e com ela, não é? E então, e nessa altura, quando a Madalena cantou em crioulo, eu senti que queria que o crioulo também fosse uma língua que estivesse à volta dela e com ela, e que ela transportasse. Então, sim, a Nariná da Lura.
Mencionaste a questão do crioulo, a importância da língua materna. Para ti, como descendente de africanos e africana, como é que isso foi importante para ti, para a construção da tua identidade?
Eu sempre me diverti muito com o crioulo. Desde aquelas histórias muito engraçadas da minha mãe. Minha mãe conta muitas vezes.
Sabes falar crioulo?
É, eu sei falar crioulo.
Que bom.
Mas tenho, às vezes, vergonha, porque tenho aquela vergonha da péssima pronúncia. Mas sei falar crioulo, entendo crioulo e falo muitas vezes crioulo. É muito emocional, porque eu que tenho praticamente quase nenhum contacto direto com o Cabo Verde, é muito místico, é como se me remetesse para de onde eu vim, mesmo para a raiz, para o chão. O crioulo para mim é uma coisa muito, muito ligada à terra, à língua. E eu acho que as línguas, no fundo, são isso. As línguas estão muito, são muito raízes.
É, ligam-nos à mátria, não é? Como
exatamente,
estás a dizer.
Ligam-nos à mátria. É isso mesmo. E eu, quando ouço falar crioulo, é como se eu, que praticamente não vivo Cabo Verde, vivesse com Cabo Verde dentro de mim.
E que nunca saia dentro de ti, Cabo
não.
Verde.
Mesmo que eu penso muitas vezes nisso, não é? Mesmo que eu agora já assumo melhor que tenho várias identidades em mim, que é uma coisa, e assim, naturalmente, houve uma fase que era muito obscuro, muito complexo, eu não...
E esquizofrénica, agora, muito, não é?
Exatamente, não é que eu fosse também problemático.
Não é problemático,
não é problemático
para
mas era,
é para os outros.
É para os outros, sim. É que era muito esquizofrénico, era uma coisa. Pronto, lá tenho eu que voltar a dizer: sim, sou portuguesa, sinto-me portuguesa, mas sou cabo-verdiana, também me sinto cabo-verdiana. É assim, temos que estar permanentemente nesta lenga-lenga, é muito esquizofrénico, é muito...
Mas isto também tem que ser uma mudança mental, que era o que estavas a dizer há pouco, é nós temos que mudar de um sistema rígido para um sistema fluido.
Exato.
Em tudo, não é?
E saímos um bocadinho do campo das cobranças. Sim. Eu acho que às vezes cobramos demasiado uns aos outros, e esta pergunta permanente, quem tu és, quem és? De onde vens, para onde vais, o que é uma coisa que nos pode, a determinada altura, limitar nas nossas experiências. Porque há pessoas que e eu conheço muitas, que com um mês de Portugal já se esqueceram absolutamente de onde vêm, quem são e para onde vão. E há pessoas que estão cá e não se sentem todo portuguesas, e há pessoas que nasceram cá e queriam ir crescer alemãs ou guineenses, ou... Eu acho que eu não gosto de me sentir limitada.
Exatamente.
E eu tive a sorte de me crescer enquanto pessoa muito autónoma e muito dona de mim. E não me deixo limitar por fronteiras. E então, as identidades para mim são muitas vezes fronteiras. E acho que é isso que é importante, que cada sociedade desconstrua com as pessoas, não é? Que este sentimento de pertença também seja ao mesmo tempo um sentimento de liberdade. De liberdade para sermos quem somos e explorarmos, não? O cabelo, explorar. Eu não quero ser limitada. E eu acho que ser mulher também para mim é isso. Eu não quero que me digam que por ser branca tenho que usar sempre o cabelo liso, ou por ser preta tenho que usar sempre o cabelo encaracolado.
A Ariana está a falar de liberdade capilar, que é o que eu...
Não, eu acho...
sou pela liberdade.
Eu sou pela liberdade.
Toda a liberdade, qualquer
absoluta
liberdade.
Absoluta. Eu acho que não... E eu tive a sorte de não me deixar com... De ser esta pessoa que não se deixou condicionar. E então assumo a minha liberdade. Eu já tive trança, já tive carapinha, já tive... Agora se calhar tenho o cabelo assim porque me dá mais jeito, ou porque, não sei, porque me deixei aparvalhar. Eu sou pelo aparvalhamento total. As pessoas têm que se sentir livres.
Exatamente, eu acho que é bastante interessante de mencionar a questão da liberdade individual.
Não, liberdade.
Porque muitas vezes fala-se sobre liberdade de grupos.
Exato.
De minorias,
E querem, ao mesmo tempo, que as pessoas vivam nessas minorias.
Exatamente.
E fashionam-se.
Exatamente. E é interessante que estejas a mencionar isso, porque temos que estar sempre muito alerta em tentar não evangelizar no que é que o outro deverá ser.
Exato.
Temos que nos policiar na criação daquilo que eu chamo de caricaturas, porque não, de estereótipos. Qual é que é o teu estereótipo de uma mulher negra? E porque é que uma mulher negra tem que ser o teu estereótipo? Porque é que nós não podemos ter a nossa liberdade individual, a nossa liberdade estética? Porque é que tudo, porque é que o nosso corpo tem que ser apenas e tão só uma afirmação política?
Exatamente.
Quando somos mais que uma afirmação política, não é? Somos mulheres, somos mães, somos companheiras, somos pessoas, não é? Portanto, eu acho que sim, acho que só se pode criar um futuro feminista e antirracista sem fronteiras e com liberdade.
Exatamente.
E começa pela liberdade individual de cada um de nós.
Exato. E sem esse policiamento.
E sem policiamento.
Que é absurdo, que
policiamento e imposição, porque é um outro género de imposição,
exato,
não é?
É daquilo... outro género de imposição, é pôr-nos fronteiras e antinatura.
É então, antinatura.
Eu acho que é antinatura. Se nós temos esta visão de nós próprios, como é que nós vamos passar às crianças uma visão de liberdade,
de diversidade,
diversidade, de respeito da diferença,
pela diferença
ou outro? Não conseguimos, não é? Portanto, eu acho que o trabalho principal está no adulto e depois vai ali, porque vai. As crianças estão tão abertas quanto devem estar e naturalmente estão.
E simplificam as coisas,
simplificam,
não é?
Muito.
E os problemas e dão excelentes respostas.
Respostas, sim. Eu gosto muito de trabalhar com crianças. Yara, como amante do teatro, fiz teatro durante muitos anos. Estava muito entusiasmada, porque tenho tido muito poucas oportunidades ultimamente para ir. E fui assim na expectativa ver a Aurora Negra, das Três Maravilhas para mim neste momento. E ouvi assim uma frase que foi um clique para mim, que eu passo a ler: quando tu vives na periferia, nem sempre esperam por ti. E eu fartei-me de rir na altura quando eu ouvi nesta frase, porque uma vez, esta frase é uma metáfora em relação à vida das negras e dos negros na periferia, que estão sempre à espera do autocarro, sempre a correr atrás do autocarro para apanharem o autocarro, que se levantam cedo por causa do autocarro, que não passa muitas vezes. E é também em relação aos estudos, à escola, à formação académica, que muitas vezes são os alunos negros e negras que ficam... no fim das salas de aula, são eles que têm mais dificuldades no sistema de ensino e que ficam para trás. E eu ri muito porque eu só me lembrava de uma vez que eu perdi o autocarro, que eu, aliás, o contrário, que eu entrei no autocarro, fomos a correr eu, a minha mãe e o meu irmão, eu entrei no autocarro e a minha mãe e o meu irmão não, e eu entrei, era uma criança, desatei a chorar. E a minha mãe e o meu irmão ficaram para trás aos gritos. A minha filha entrou no autocarro. E eu saí na paragem seguinte e vim a correr, ter com a minha mãe e com o meu irmão. E esta frase ficou assim em mim. Eu depois fui falar com a Cleo, que foi a atriz que disse esta frase. E escrevi neste papelinho e não me vou esquecer dela tão cedo. Porque, efetivamente... tem a ver muito, para mim, um pouco com a condição de ser, de estar permanente em alerta, em luta, a correr atrás, o que para...
E sem te poderes cansar.
E sem te poderes cansar, exatamente. E é isso mesmo, e sem te poderes cansar. E é uma frase muito bonita, mas é também uma frase que também pode ser muito transformadora. Nem sempre esperam por ti... mas tu podes fazer esperar.
E nós arranjamos os skates e os patins e vamos.
E vamos. E tu podes fazer esperar ou podes a correr. Exatamente. E é isso.
Ariana, obrigada pela partilha de experiência e por esta conversa. O futuro a todas nós pertence. E a quem nos escuta, muito obrigada.
Obrigada.